Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saúdo a todos os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, Ecos da Liberdade, como estamos chamando agora também o nosso programa. Quero desejar que Deus abençoe todos vocês de várias as rádios que nos escutam e transmitem este programa de muita bênção, ensinamento teológico e ao mesmo tempo experiências vivas que queremos trazer a vocês. Hoje, o pastor Mário Hort vai estar trazendo a mensagem que tem como título A Energia da Itaipu Celestial 3, um testemunho de Elk. Mas eu quero convidar você a nos escrever, seja por Facebook, procurando lá por pastores aí Marcelo Hort, ou também através do link do site Ecos da Liberdade dentro do Face ou pelo site ecosdaliberdade.com.br, talvez telefonando para nós no telefone 45-3254-1483. Você pode ali estar também solicitando literatura. Queremos estar distribuindo literatura Brasil afora para que seja usado para evangelismo. Estamos oferecendo gratuitamente para você que nos escreve dizendo que ouviu através do programa de rádio esta oferta, ou também nos telefonando. Queremos lhe mandar 30 temas diferentes, 150 livrinhos no total, vão ser 5 livrinhos de cada um dos 30 temas. Queremos lhe fornecer munição para uma evangelização saudável. Escreva o telefone 3254-1483. Se você preferir um celular da TIM, às vezes fica mais barato para você fazer essa ligação, você também pode estar telefonando no celular da igreja, que é 45-9820-0550. 45-9820-0550. Fale com um dos pastores ou até mesmo com a nossa secretária, passe o seu endereço e nós estaremos lhe enviando gratuitamente essa literatura. Vamos ouvir uma música com a Jessica Stephanie Hort, Aqui Estou, e logo depois a mensagem com o pastor Mário.
Eu sou teu, rendido inteiramente, sou parte do teu povo, comprado por amor. Aqui estou. Deseja amar.
cumprimentos ouvintes da Hora da Irmandade Cristã. A partir de agora, Ecos da Liberdade, vamos usar os dois nomes para seguir, para entendermos que se trata do mesmo programa, apenas com um nome mais unificado, e desejo que todos possam entender o que significa servir ao Senhor de geração em geração. Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E é isso que sentimos de maneira muito forte e maravilhosa quando posso hoje iniciar o primeiro programa, a primeira gravação, auxiliando a próxima geração, ou seja, o pastor Isaí Marcelo Hort, em suas programações radiofônicas. Pastor Isaí Marcelo Hort assumiu oficialmente a minha substituição. Eu quero ajudá-lo o quanto posso com os temas que Deus me dá, com as pesquisas, mas quero trazer a vocês hoje a mensagem para esta programação, a primeira parte da nova temática Energia da Itaipu Celestial número 3. E vamos iniciar o texto inicial deste novo capítulo, deste novo livreto que está à disposição dos ouvintes. Para escrever o primeiro livreto de nosso tema, viajamos para Assunção, no Paraguai, e trouxemos aos ouvintes e leitores as experiências com a energia de Deus na vida do povo paraguaio. Na segunda parte, no segundo tema do nosso livreto, Energia da Itaipu Celestial 2, falamos da energia da Itaipu de Deus. O tema número 3, que queremos iniciar em nossa análise hoje, fala das experiências celestiais, de nossa experiência e das experiências das pessoas que viveram na época bíblica, nos tempos da escrita, as histórias da Bíblia. Portanto, nós vamos avaliar as questões pessoais de pessoas ao redor do mundo e também as questões bíblicas, as experiências da energia celestial que se manifestou, a parte celestial que entrou em ação e fez a mudança. E hoje queremos ouvir o testemunho de Elke, que roubou o esposo da cigana e sentiu-se culpada por este roubo, e ela fazia muito mais. Vamos ouvir com Jessica desde a Suíça, para que possamos entender o que a Elke testemunhou numa reportagem que ela deu para Natália, minha esposa, quando estivemos durante 70 dias na Europa.
Durante os 70 dias que passamos na Europa, Elke, uma senhora da igreja de Bremen, convidou Natália para tomar um sorvete e relatou uma experiência amarga, mas celestial, de seu passado, e posteriormente enviou sua narrativa. Em 1985, conheci Frânio, que hoje é o meu marido. Na época, ele ainda estava casado com sua esposa. Apesar disso, nos ajuntamos. Ele então se separou da sua esposa e nós nos casamos. Mas minha consciência me acusava com a pergunta: o que acontece conosco após a morte? No meu interior, eu sabia que Deus existe, e me sentia culpada por ter arruinado um casamento. Apesar de nunca ter lido a Bíblia, eu conhecia os 10 mandamentos e vivia triste, pensando que Deus nunca me aceitaria. Porém, eu desejava muito de estar com Deus após a morte. Quando estivemos na Sérvia visitando a família de meu esposo, que são cristãos, eu tive um diálogo com uma prima, que me falou de Jesus Cristo. Então lhe perguntei como que eu poderia saber que essa é a verdade. A minha prima tinha uma pequena caixa com versículos bíblicos e pediu que eu retirasse um para mim. Os versos estavam escritos em iugoslávio, por isso tomei uma Bíblia em idioma alemão para ler o versículo retirado. João 14:16. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fiquei muito impressionada em ter uma resposta assim. Logo, a prima tomou outro versículo, retirando o texto de Isaías 43, versículo 1, onde diz: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse foi o meu primeiro encontro com Deus, e naquele momento mal pude compreender o que significava. Voltando à Alemanha, decidi não pecar mais. Devo confessar que até então eu roubava. Estando novamente na loja, eu não queria mais roubar. Naquela época, parecia que sobre o meu ombro direito estava um anjo de Deus e no esquerdo o diabo. O anjo me dizia: "Não, você não pode roubar." Enquanto o diabo dizia: "Claro que pode, pegue o que você quiser." Atordoada de um lado para o outro, cheia de estresse, consegui deixar a loja sem roubar. E cheia de orgulho e alegria, telefonei para a prima e contei o que aconteceu. Porém, alguns dias mais tarde, eu fui à mesma loja, mas dessa vez não resisti. Roubei novamente e fiquei decepcionada comigo. O tempo passou. Chegou o Natal de 2004, viajamos para a cidade de Colônia e a neta foi conosco. Um homem celestial no culto? Na manhã do dia 26 de dezembro de 2004, meu marido acordou todo apressado, dizendo: "Elke, Lídia, acordem, vamos para o culto." Estava muito cansada e não gostei da ideia, mas fui com ele. O culto começou e sentamos na última fileira da igreja. Estávamos ouvindo o louvor e as lágrimas corriam de meus olhos. Me emocionei fortemente. No final do culto, os pastores chamaram à frente aqueles que desejam que se ore por eles e queiram aceitar a Jesus como seu Salvador. Meu marido disse: "Eu vou à frente." Mas eu recusei, dizendo: "Eu não vou." Depois que ele foi, eu ouvi um homem atrás de mim que me perguntou: "Tenho razão que você ainda não é cristã?" Respondi: "É isso mesmo." Então ele perguntou se eu acreditava em Jesus e concluiu: "O que ainda lhe impede?" Depois que ele disse isso, minhas pernas começaram a se mover e me levaram à frente. Eu estou certa de que foi Deus que me levou até lá, porque naquela época eu era muito tímida e não teria ido por mim mesma. Então, junto ao altar, eu repeti a oração e aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Meus pecados, que estavam como pedras sobre mim, simplesmente desapareceram. Eu me senti tão leve, livre e cheia de paz, e uma paz que eu nunca senti antes. Agradeço a Jesus Cristo pelo seu sangue. Após o culto, voltamos para casa e no caminho contei para o meu esposo e para a neta o que acontecera no culto com o homem que falou comigo. Então a neta disse: "Vó, não tinha homem algum atrás da senhora." Mas eu lhe disse: "Claro que tinha." Porém, ela até hoje afirma: "Vó, lá não havia ninguém atrás da senhora." Assim eu concluo que um anjo de Deus falou a mim, porque nunca mais eu vi esse homem até hoje. Elke.
Obrigado, Jéssica, por sua tradução da entrevista com a irmã Elke, que minha esposa obteve na sorveteria na Alemanha e posteriormente ela mandou o escrito para dar os mínimos detalhes. E eu quero comentar com vocês este testemunho, esta experiência com a energia celestial, porque vejam, entrou em ação a energia celestial a partir de vários momentos na vida da irmã Elke, que roubou o esposo da cigana. Eu conheço este irmão, ele tem uma cintura enorme. Quando me abraça, você sente o abraço deste irmão. Mas a esposa que está com ele sentiu-se muito culpada de haver roubado este homem da sua esposa. Quando eles viviam em comunhão, ela se aproximou do irmão Franho e roubou com os seus assédios da cigana o esposo, um grande amigo e hoje nosso irmão em Cristo. Mas quando a irmã Elke, ainda na época distante de Deus, tinha praticado, conseguido trair e roubar o esposo da cigana, ela sentiu-se culpada diante de Deus, mesmo dizendo que não era convertida, não era temente a Deus, mas conhecia os 10 mandamentos e começou a sentir o medo do juízo de Deus, porque sabia que cometeu um roubo, destruindo um casamento, e ela sentia remorsos, mas não sabia mais como se livrar. Tudo já tinha acontecido por vários anos e agora ela sentia apenas o pecado, sentiu-se arrependida e não tinha mais volta. E então ela foi para a Jugoslávia, onde uma prima falou para ela do Evangelho, fazendo ela tirar versículos bíblicos de uma caixa de promessas. E o primeiro versículo que ela tirou foi: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então a prima tirou outro versículo e disse: aqui está escrito, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Portanto, ela que por primeira vez na vida disse que teve um encontro com Deus, através destes versículos bíblicos que mostravam que ela podia ter perdão dos seus pecados, do seu arrependimento, que poderia produzir o perdão de Deus. Mas então, retornando à Alemanha, ela decidiu levar uma outra vida. Porém, ela confessa claramente, isso pouco escutei na minha vida, de alguém dizer eu roubava. E ela conta com muitos detalhes, como nós ouvimos, que ao entrar numa loja, ela estava fortemente tentada. E o diabo parecia estar no ombro esquerdo dizendo, toma, não tem problema, você é cristã, você se converteu, mas não tem problema, pode continuar roubando. E no outro lado tinha uma voz suave que lhe dizia, não, Elke, não faça mais isso. E ela vibrou de emoção ao sair da loja, conseguindo sair sem roubar. Imaginem quantos crentes estão nessa situação. Mas roubam e são crentes, outros não crentes, e roubam sem consciência pesada. Roubam o esposo de outras, não tem consciência pesada. Não sabem que destruíram as torres gêmeas da alma de um casamento e de gerações, mas não pedem perdão, não se arrependem e não buscam o perdão. E então, quando de repente, após roubar novamente, ela foi para um culto onde Deus a encontrou de forma singular, dizendo a ela que agora você decida. Agora decida se você quer servir a Deus. E ela disse, quando o esposo disse, eu vou aceitar Jesus, ela disse, não, eu não. E aí teve uma interferência celestial. E nós estamos falando da Itaipu Celestial, ou seja, da energia do Espírito Santo, do Espírito Celestial, que de repente opera de uma forma muito singular e operou na vida da Elke. Quando ela estava no culto, o marido já foi para o altar e de repente um homem parado atrás dela. E ela viu este homem e falou com ele, e ele falou com ela e disse, mas significa que você ainda não é cristã. Não, não, eu não sou, disse ela. E um diálogo bem claro com o homem que estava parado atrás dela. E ele disse, mas e o que impede? Por que você não vai agora? Aproveite agora. E de repente se sentiu como levada por forças divinas para o altar e pôde aceitar a Jesus Cristo. Mas quando chegou ao veículo e contou sua experiência ao seu esposo e à neta, por parte do esposo que estava junto no veículo, e ela disse, havia um homem parado atrás de mim que me disse, vai, por que você não vai? Vá agora, aproveite esta oportunidade. E a neta diz, vó, não tinha ninguém, não tinha homem parado atrás da senhora, não tinha mais ninguém. Portanto, é o que concluiu que este foi um anjo de Deus, a intervenção celestial que veio ao seu encontro para falar com ela e dizer, é o que vá agora. Foi a energia da Itaipu Celestial, a energia do Espírito Santo que falou com ela de forma até personalizada. Parecia que tinha um homem no culto que ela nunca mais encontrou, nunca mais viu. E nós obtivemos esta entrevista pessoalmente quando Elke convidou Natália, minha esposa, para tomar um sorvete e relatar o seu testemunho. Eles em toda parte sabem que nós nos chamam até de repórteres de Deus, lá em Bremen, que obtivemos este título. E então ela chamou minha esposa para relatar, para dar o testemunho para o mundo inteiro, como foi grande a sua luta de sentir-se culpada por haver destruído um casamento, de perceber que Deus lhe oferece o perdão também para este pecado. E depois ela foi auxiliada para não mais roubar nas lojas onde ela costumava roubar, mas somente após a intervenção do Espírito Santo, da obra celestial, que ela então venceu para obter uma nova vida em Jesus Cristo e pôde transmitir esse testemunho para que todos, da Ecos da Liberdade, da Hora da Irmandade Cristã, possam saber que Jesus Cristo nos liberta e a quem o Filho liberta, este verdadeiramente será livre, livre por toda a eternidade em sua glória. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.